A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Olá, viva, sejam bem-vindos a mais uma edição de Washington com Pedro Bicudo na WGFD 97.3 FM e também na Rádio Atlântida nos Açores e R80. Hoje o Pedro veio até o estúdio da WGFD, está connosco aqui. Olá, Pedro, tudo bem?
É um prazer estar aqui em New Bedford, visitar a nossa gente e, claro, é sempre um regresso a casa.
Um regressar a casa. Sim, senhor Pedro, vamos então falar dos assuntos mais importantes da semana e a vacinação continua no topo da atualidade.
Sem dúvida, vacinação, a luta contra a pandemia, há autenticamente quase que um jogo de forças. Por um lado, tentar vacinar o mais rapidamente possível. Pelo outro, a pandemia que continua a crescer em alguns estados, e o caso de Michigan é um dos estados mais graves, onde, de fato, a estirpe inglesa continua a avançar rapidamente. Temos aqui, portanto, uma situação em que urge continuar com a política de vacinar o mais rapidamente possível o maior número de pessoas. Está a acontecer. Cerca de 3 milhões de pessoas por dia continuam a ser vacinadas nos Estados Unidos. Portanto, nós estamos a rapidamente avançar, mas ao mesmo tempo o vírus é implacável, é um inimigo invisível que continua a espalhar-se sem pedir licença. E, efetivamente, há estados que estão a sofrer estas consequências. A Flórida também, onde nós temos grandes comunidades portuguesas, a Flórida, sobretudo na parte sul, em Miami, nas grandes concentrações, continua a sofrer estas consequências. Bom, poderá pensar-se, mas isso é evitável. É evitável se as pessoas tomam cuidado, é evitável se usam máscara, se evitam concentrações, se fazem teste. Infelizmente, há pessoas que continuam a negar as necessidades de haver precaução e estas pessoas acabam por ser vítimas diretas e, infelizmente, a arrastar outros que são contagiados sem querer sê-lo e, efetivamente, os Estados Unidos estão a enfrentar a possibilidade de uma terceira vaga.
A economia fica muito afetada se as pessoas não respeitarem as ordens, se não estiverem abertas para a vacinação.
O grande desafio é abrir. Agora, precisamos abrir com cautela, passo a passo. E este cuidado tem existido. Continuam, muito claramente, as medidas de precaução em exercício. Usar máscara, evitar concentrações. Se a pessoa tiver o mínimo de sintomas, fazer teste. E, tanto quanto possível, vacinar. Há aqui, Jorge, uma situação que não deixa de ser preocupante, o caso da vacina Johnson & Johnson, que teve que interromper para haver maior verificação. Houve alguns casos de coágulos, mas o grande problema da vacinação é o seguinte: basta que uma tenha algum problema, as pessoas retraem-se, perdem confiança. Ora, é exatamente isso que é difícil. Perder confiança é muito fácil, ganhar é muito difícil, mas não há dúvida, vacinar é urgente. A vacina salva vidas.
Tem que ser. A imigração continua também a trazer aqui alguns problemas à administração de Joe Biden. Crianças na fronteira, isto parece-me que é algo que nunca mais acaba.
Jorge, nós temos um problema gravíssimo há várias administrações, não é uma questão de Joe Biden. Uhum. Joe Biden até certo ponto herdou uma situação, mas isso não é desculpa. O importante é resolver. E o presidente disse que ia resolver. E neste momento, Kamala Harris, a senhora vice-presidente, está com este dossiê entre mãos. E eu não tenho dúvidas de que ela será capaz de dar grande avanço nessa direção. Mas, em Washington, as coisas resolvem-se quando democratas e republicanos chegam a acordo. E tem havido avanços na revisão da legislação, tem havido avanços no modo como os Estados Unidos tratam a questão da imigração. Enquanto não houver uma nova lei, os remendos que vão sendo feitos não resolvem o problema. É óbvio, e aqui há a luta política, os republicanos dizem, bom, a culpa é do presidente Biden. Ele disse que não enviava as crianças de regresso e, portanto, os imigrantes ilegais estão a utilizar este subterfúgio para colocar pessoas dentro dos Estados Unidos. A verdade é esta. Nós temos que enfrentar o problema de uma maneira global, resolvendo problemas ou ajudando a resolver problemas nos países de origem, resolvendo problemas dentro dos Estados Unidos, estabelecendo uma lei clara de imigração, porque nós precisamos dos imigrantes. Os Estados Unidos são um país de imigrantes. Nós não podemos ignorar isto. E é fundamental que haja, sim, lei, clareza, atuação clara. Se é ilegal, é ilegal. O que não pode é haver ilegalidade de hoje, que amanhã já não é bem assim, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Precisa haver clareza. Quando houver clareza, nós teremos um problema grave resolvido e que vai ajudar muito a nossa economia.
Muito bem, esta é a visão de Washington com Pedro Bicudo na WGFD 97.3 FM, também na Rádio Atlântida, nos Açores e R80. Pedro, as relações com a Rússia estão a ficar cada vez piores.
Jorge, era uma situação antecipada, não só com a Rússia, mas com a China. E, efetivamente, agora as sanções declaradas vão ao encontro daquilo que estávamos à espera que acontecesse. Houve, com a tomada de posse de Joe Biden, imediatamente abrir garras, tanto dos russos em relação à América, como da América em relação à Rússia. Joe Biden quis deixar claramente no terreno uma linha marcada. Aqui vocês não avançam. E a questão da Crimeia, a questão da Ucrânia, continua a ser um problema por resolver. A ocupação da Crimeia pela Rússia é um problema que urge, de fato, uma atenção maior. Mas não é só isso, é a nível da economia. Há uma guerra económica, há uma guerra política, há uma guerra militar. E esta guerra militar pode fazer-nos voltar ao tempo da Guerra Fria. Portanto, é importante que os Estados Unidos tenham uma política clara, segura, mas ao mesmo tempo é importante que seja feita essa política de acordo com os nossos parceiros na NATO, na Europa, de maneira que nós tenhamos uma política geral, uma política internacional de resposta às agressões da Rússia. E eu creio que se fizermos isso, nós teremos uma solução e evitaremos o deflagrar de pequenos conflitos que podem generalizar em guerra.
Em Portugal, Pedro, a terceira fase, o desconfinamento também não está fácil.
Jorge, Portugal tem vindo, a nível de Portugal peninsular, tem vindo a caminhar progressivamente e com bons resultados. De fato, aquilo que se dizia, o desconfinamento a conta-gotas, tem vindo a resultar. Nós agora, na próxima segunda-feira, vamos abrir as escolas, vamos abrir, sobretudo, o secundário e o universitário e, portanto, há aqui, a pouco e pouco, um regresso à normalidade. Infelizmente, nos Açores, é o contrário que está a acontecer. E, sobretudo, no caso de São Miguel. São Miguel, que, portanto, entrou num processo de confinamento, sobretudo com a obrigação das pessoas, enfim, ficarem em total... não é apenas confinamento, é mais do que isso. É a questão das pessoas terem que ficar fechadas, das pessoas terem que evitar todo e qualquer tipo de aglomeração, das pessoas terem muito maior atenção àquilo que vinha começando a ser generalizado, que era o desrespeito pelas medidas de segurança. E não há dúvida nenhuma, se as pessoas não usam máscara, se as pessoas não evitam as aglomerações, se as pessoas têm sintomas e não fazem teste, estão a abrir portas ao contágio. Ora, nós chegamos a uma situação extrema. Os hospitais em São Miguel começam a ter dificuldade em dar resposta. Antes era Vila Franca, Nordeste, agora a Lagoa começa a entrar. Há também sinais de que a Ribeira Grande está a aumentar, a situação em Ponta Delgada parece estar mais ou menos controlada e, de facto, houve necessidade de, em São Miguel, passar a uma fase, eu diria, de maior proteção para podermos evitar uma generalização da pandemia que teria efeitos desastrosos.
Muito bem, Portugal, ainda continuando em Portugal, Pedro, houve a leitura do acórdão do caso Marquês e as pessoas ficaram desapontadas até certo ponto com o que foi dito sobre o ex-primeiro-ministro José Sócrates.
Oh Jorge, aqui nos Estados Unidos as comunidades continuam ainda muito ligadas a Portugal e, portanto, aquilo que aconteceu em relação à decisão de julgamento do antigo primeiro-ministro tem um impacto grande na opinião pública. E houve aqui um extremo desencanto. Eu ouvi várias pessoas dizer que estavam envergonhadas de ser portuguesas. Jorge, este sentir, e é sobretudo um sentir de generalização, de opinião pública, e sem querer descer às questões técnicas, sem querer descer à prescrição de determinadas situações, sem querer descer a pormenores que pouco nos ajudam a perceber os contextos, a situação geral é esta. A opinião pública portuguesa na América está chocada. As pessoas, de fato, sentem aqui um profundo desencanto com a justiça, um profundo desencanto com a política, um profundo desencanto com aquilo que se está a passar em Portugal.
Estamos com a visão de Washington e Pedro Bicudo na WGFT 97.3 FM e também nos Açores, Rádio Atlântida e R80. Pedro, já mesmo a terminar, temos aqui o mais e o menos da semana, mas antes disso, há também um caso que preocupa, é o financiamento na Universidade dos Açores.
Jorge, é uma situação delicada que se arrasta já há algum tempo. E a relação entre a Universidade dos Açores e o Ministério da Ciência e da Educação tem sido difícil. Porquê? Porque o ministro Manuel Leitor acordou com o reitor João Luís Gaspar um financiamento que depois, enfim, depois não tornaram realidade. Isto é, fizeram um acordo, mas faltava uma assinatura. E não só isso. Essa circunstância levou a que os Açores não recebessem fundos no último quadro comunitário de apoio. Ora, a Universidade dos Açores, que tem uma área de investigação que precisa de fundos, que tem uma área letiva com alunos que precisam, de fato, de ter um apoio financeiro substantivo, quando isso não acontece, põe em causa não só a universidade, põe em causa a autonomia, põe em causa toda a visão do que é o funcionamento democrático. A universidade é um alicerce fundamental de toda a autonomia, de todo o processo democrático em Portugal. Bom, em qualquer país, mas no caso dos Açores. Há, de facto, aqui uma questão de subfinanciamento, de promessas não cumpridas, e houve, inclusive, uma reunião em que os vários reitores das universidades portuguesas estiveram com o Presidente da República, onde manifestaram, no caso dos Açores e da Madeira, exatamente essa dificuldade financeira que é importante de resolver rapidamente. De facto, o ministro e reitor estiveram reunidos, há um entendimento e esperamos agora, vamos estar com atenção para que o ministro Manuel Leitor dê palavra ao que se comprometeu e haja efetivamente o financiamento que a Universidade dos Açores precisa desesperadamente. Agora, no dia 19, na segunda-feira, voltam as aulas, a investigação continua, nós precisamos deste financiamento.
O menos da semana.
Jorge, o menos claramente a situação, este problema com o ministro Sócrates, o primeiro-ministro, que deixou as pessoas quase que em choque. Na sexta-feira passada, havia aqui uma certa antecipação, havia uma curiosidade enorme, as pessoas estavam ligadas à rádio, à televisão, à internet, a procurar saber qual é que vai ser a decisão do superjuiz em relação a este, ou mega processo, como era chamado. E, de facto, quando se soube que a montanha pariu um rato, houve um desencanto. E ser português no estrangeiro e olhar para o nosso país com essa dificuldade de funcionamento das instituições deixa muito a desejar. É o menos da semana.
Quanto ao mais?
Bom, o mais, Jorge, eu diria que é o trabalho que está a ser desenvolvido por um grupo alargado, sobretudo de jovens, liderado por Michael Benevides, e que tem feito com o projeto Fabric, em Fall River, e não só, mas sobretudo em Fall River, tem desenvolvido um trabalho notável de reativação cultural. E eles agora em maio vão anunciar o programa, depois em outubro terão de facto este maior impacto, mas já começa a rolar, já começa a sentir-se o fermento de mudança que, até certo ponto, vai ao encontro do que tem sido também o fermento de mudança positiva pós-pandemia aqui nos Estados Unidos. Nós estamos com vontade, com ganas, como dizem os nossos amigos castelhanos, com ganas de voltar à normalidade e também na cultura. A cultura também alimenta, a cultura dá força às pessoas e é isso que nós precisamos. Sentimento positivo, sentimento de regresso à normalidade. Vamos voltar, a América está a recuperar.
Foi a edição de Washington com Pedro Bicudo, na WGFM 97.3 FM, também nos Açores, na Rádio Atlântida e R80. Pedro, um grande abraço e...
haja saúde, até para a semana.
A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.